פרק ג'
משנה י"ב
י"ב רבי ישמעאל אומר הווה קל לראש ונוח לתשחורת והווה מקבל את כל אדם בשמחה. Nesta Mishnah do Rabi Ismael, duas colocações. A primeira, Hevekal Larosh. Quando você tem uma pessoa que já é uma pessoa de uma certa idade, e é uma pessoa que já tem os seus cabelos brancos, seja rápido e ágil em servi-lo e ser prestativo a ele. Venoah Latishoret. Quando alguém ainda está com os cabelos pretos, você não tem a obrigação de servi-lo com a mesma agilidade e a mesma rapidez. Antes de seguirmos a segunda colocação, vamos ler o Bartenura. Hevekal Leros. Lifne Adam Gadol, perante um homem importante. Adam Gadol, nos conceitos da Torá, é um Talmid Chacham. Zaken ve-yosef berosh ba-yeshiva, sujeito já de uma certa idade, já com uma certa experiência, ele assume o posto de rosh yeshiva. Heve kal la'avod avodato ve-reshamesh lefanav, seja ágil e rápido em servi-lo e ser prestativo a ele. Venoach le-tishhoret, le-adam bahur, para um jovem, שערותיו שחורות, seus cabelos ainda são pretos, אינך צריך להקל עצמך כל כך. Não há necessidade que você seja tão rápido, tão ágil, e você desça do seu kavod para uma pessoa que é jovem. Ela תעמוד לפניו בנחת וביישוב. Essa foi a primeira colocação de Rabban Gamliel. A segunda colocação, והווה מקבל את כל האדם בשמחה, receba todas as pessoas com alegria. No Pirkei Avot existe uma outra colocação semelhante a esta, onde nós temos que ver qual é a diferença entre esta colocação e a colocação de הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. Tem diferença entre הווה מקבל את כל אדם בשמחה para הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, veremos daqui a pouco. Partenura, והווה מקבל נגד כל אדם. Agora, receber a pessoa com alegria, independente se seria uma pessoa que já está com os cabelos brancos, experiente ou não. בן ראש, בן תשחורת, תעמוד בשמחה. מקבל כמו מקביל. מתורגם נגד. Perus Aher. Agora o Bartenura traz um outro perus sobre a primeira parte. Heve Kaleros Bereshitcha, Kshata Bahur, quando você é jovem. Agora, falando sobre a própria pessoa, quando você é jovem, Heve Kala Sotre Sombor Echa, seja rápido e ágil em fazer a vontade de Hashem. O Beziknutcha, quando você estiver mais velho, כשהושחרו פניך מפני הזקנה, não é תשחורת do cabelo preto, mas sim quando o seu rosto já não é mais um rosto de alguém jovem, תהנוח לו. Aí então o seu trabalho para Hashem não tem condições de ser tão ágil e rápido como uma pessoa jovem. Essa então é uma segunda colocação do Bartenura em relação a reixa da Mishnah, que Rabi Ismael disse, Hevekal Leros Venoach Latishoret. Vamos agora voltar então, para vermos se há alguma diferença entre הווה מקבל כל אדם בשמחה, para הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. E nós podemos encontrar uma explicação sobre isso, no Eikar Tosfot Yom Tov, mais precisamente, na letra Lamed Het. Vocês têm em casa o Tosfot Yom Tov, sim?
Sim.
Porque tem o Tosfot Yom Tov, que é na íntegra. E aqui é apenas como tem Siftei Chachamim no Kumash. E Ikar Siftei Chachamim, que é um resumo, Aqui também nas Mishnayot tem Tosfot Yom Tov e tem Ikar Tosfot Yom Tov. O vosso é o que? Ikar. Então, vamos lá então. Na letra Lamed He, confere. Besimha. O que disse Rabban Gamliel? Receber toda a pessoa Besimha. Vezé Yoter Mimashe Amar Shamai Besever Tanim Yafot Harambam. O que diz o Ikar Tosfot Yom Tov? Há sim uma diferença entre Heve Mekabelet Kol Adam Besimha para Heve Mekabelet Kol Adam Besever Panim Yafot. E Ikar Tosfot Yom Tov nos diz que Lekabel Besimha é uma darga maior do que Lekabel Besever Panim Yafot. Vou tentar, Bezrat Hashem, explicar a diferença. Caber et kol adam besever panim yafot é rasgar um sorriso. Pode ser que a pessoa rasgue um sorriso, mas que dentro ele não está contente. Essa é a diferença. Shammai disse, heve me caber et kol adam besever panim yafot. Contente ou não, abra o sorriso para a pessoa. Ah, mas eu não estou tão contente em recebê-lo. Eu não estou tão contente ao encontro dele. Não importa. Sorria para ele. Isso também é uma dargá. Tem gente que não sabe nem isso fazer. E Chachamim já nos disseram de que gadol hamalbim shinav lahaverom mimashkeu halav. É maior este que mostra os dentes brancos para o amigo do que este que dá para ele um copo de leite. Imaginem vocês, uma pessoa no inverno está com frio, de repente dão para ele um copo de leite. Tem pessoas que no verão gostam do leite frio, e de repente o sujeito está com sede, já faz tantas horas que ele não bebe, vem alguém e traz para ele um copo de leite. Chachamim dizem, saiba você que mostrar os dentes brancos significa sorrir para o outro, é maior do que dar para ele um copo de leite. Veio agora Rabi Ishmael e diz, olha, tem uma dargá ainda maior do que isso. Heve mekabelet kol adam besimha. Besimha não é só mostrar para ele que você está sorridente, mas dentro do seu íntimo estar contente em ir ao encontro dessa pessoa. Providencial a explicação do Ikar Tosfot Yom Tov, para nós entendermos que são dois níveis diferentes. Eu repito a Mishnah Yud Bet.
São dois níveis. Faz uma coisa melhor.
Não, porque na verdade, nesse trabalho, que é um trabalho chamado Avodat Amidot, é humanamente impossível que a pessoa atinja isso de uma única vez. Se me permite, Edi, vou repetir o que eu lhes trouxe no último Shabbat em nome do Rav Tzadok HaKohen Milublin. Rav Tzadok HaKohen Milublin escreve no seu livro Tzidkat HaTzadik, no primeiro trecho do livro, de que quando se trata de pecados, existe a necessidade que a pessoa saia deles behipazon, com rapidez. Que behipazon yatzata me'eretz Mitzrayim. Porque nós saímos de Mitzrayim rápido. Por quê? Porque mais um pouco nós estaríamos no 50º portão da impureza. E antes disso, precisou que a gente, que Hashem, arrancasse a gente de lá. Então, disso aprendeu Rabbi Tzadok HaKohen Lublin. Não tem esse negócio de que o pecado, a pessoa vai largando ele devagar. O pecado já tem que cortar o vínculo com ele pela raiz. Imediatamente. Behipazon yatzata me'eretz Mitzrayim. O Rambam, na Haggadah dele de Pesach, ele começa com o conceito, com a palavra bevrilo. Bebhiru significa bebehalá, behipazon. Saímos de Israel com rapidez, como arrancados de lá. Olha, não deu tempo nem da massa fermentar. Por que tanta pressa? Hashem não pode nos tirar de Israel devagar, tranquilo, não. em relação ao pecado, quando a pessoa está mergulhada em existe a necessidade que a pessoa saia de lá imediatamente. Simplesmente arrancar a pessoa disso. Quando a pessoa vai começar a atingir Ma'alot HaTorá, subir as escadas, os diversos níveis que existem na Torá, sim, aí tem que ser de uma forma gradativa. Porque se a pessoa de repente subir a escada, ele, com rapidez, ele pode cair. No fugir do pecado, tem que descer das escadas rapidamente. É melhor cair do que ficar lá. Em relação a subir, tem que ser gradativamente. E por isso é de que a gente encontra várias vezes que Chachamim nos dão um caminho. Faça isso agora, depois faça isso e assim por diante. Vamos repetir a Mishnah. Yudbet. Rabbi Ishmael Omer. Eve kal la rosh ve noach la tishoret. Lembro que Batetura trouxe sobre isso dois perushim. Um em relação a um Rav, um Tamid Chacham, um Gador, que já tem uma certa idade, rapidamente faça o serviço, o trabalho dele, seja prestativo a ele. Quando é uma pessoa mais jovem, não existe a necessidade de ser tão ágil e tão rápido no serviço a ele. Esse foi o primeiro perucho. O segundo perucho do Bartenura sobre Heve Kalaros significa que quando você é jovem, faça o trabalho de Akadosh Baruch Hu com agilidade e com rapidez. Quando você, quando o seu rosto já não é mais um rosto de um jovem, quando você já está numa certa idade, não é que Chas V'Shalom tem que parar de servir a Hashem. Mas não há como servir a Hashem com tanta rapidez e agilidade como uma pessoa jovem. É importante nós acrescentarmos sobre isto que Shlomo HaMelech já nos advertiu de que a pessoa precisa fazer tshuva, a pessoa precisa ser assíduo ba'avodat Hashem na sua adolescência, na sua juventude, porque depois, quando a pessoa fica mais velha, tudo se torna mais difícil e mais pesado. Terminou a Mishnah, Dr. José, dizendo: Ve'eve mekaberet kol adam besimha. Rabban Gamliel disse: receba todas as pessoas besimha. E vimos no Tosfot Yom Tov que existe uma diferença entre Eve mekaberet kol adam besever panim yafot, que o Shamai nos ensinou, para o que Rabban Gamliel disse: Eve mekaberet kol adam besimha. E a diferença é que besimha é um nível maior do que sever panim yafot. Pois não, Dr. José?
Às vezes, o que é falso?
Como?
Ser falso.
Não faz mal. É permitido. Certo? Poderia esclarecer isso mais, mas eu acho que quando eu lhe falo permitido, o senhor já está lembrando que, por exemplo, o sujeito vai num casamento, ele nem viu a noiva, porque permite, não tem por que olhar, e etc, etc. Ele fala para o noivo: ó, calá, na'aba hasudá, olha que maravilha, e etc. E pode ser que ela seja muito feia, e ele fala isso, e isso não é proibido. Bem pelo contrário. Aqui também, se eu quero, por exemplo, quebrar um gelo com alguém, quando eu quero, mesmo que eu intimamente não estou tão... essa parte que eu vou fazer, mostrar para ele o semblante sorridente, vai me ajudar a chegar a um nível melhor com ele, de inclusive chegar ao nível de Simhá. Muito bem colocado, e é permitido fazer isso.
Só na comparação de uma pessoa que recebe de Simhá e eu recebo para minha conta, isso é uma comparação com o íntimo da pessoa. Estou perguntando, a pessoa que quer ter recebido é para ela, a pessoa que recebe ela, com recebe para ele, parece que ela está de Simhá.
Muito bem. Mas ele sabe se vê Simhá ou não. E Rabban Gamliel veio te dizer: olha, não é suficiente você ver panim minha foto. Mas se você não fizer nem você ver panim minha foto, você nunca vai chegar assim. Certo? Pode ser que se você desperta o Beceber panim minha foto, isso vai também acabar fazendo que você receba a pessoa besimha. E vejam, pode ser que a pessoa não receba o outro besimha, não porque ele não queira receber o besimha. A própria pessoa consigo mesmo nesse momento não está muito bem. Mas ele deve esconder isso do próximo. Porque nós já falamos aqui em nome do Rabbi Israel Misalanter, que o rosto da pessoa é Reshut HaRabim. O rosto da pessoa é uma coisa pública. E como alguém não pode abrir um buraco numa via pública, porque ele está colocando perante as pessoas um mikshol, um perigo, um tropeço, assim também a pessoa tem que, não pode mostrar. Eu por exemplo, agora não estou muito bem, vamos supor. Tem um problema, sei lá, saí agora um telefonema, um outro problema, e etc. Os meus chefes voltaram, e etc, etc. O que, que o Edu tem a ver com isso? Eu vejo ele agora, chego à tarde, eu tenho que rasgar o sorriso para ele. Ah, mas eu não sou Sameach. Não porque eu não quero ele, mas pelo menos eu mostro para ele um semblante sorridente. Porque isso, que culpa ele tem? Eu já tô mal. Eu vou colocar mais meia dúzia de pessoas mal. Precisa pensar de vez em quando sobre isso, sim? O que, que eu vou ganhar colocando as outras pessoas também mal, certo?
Uma forma de proteção.
De quem?
Da pessoa que nós conhecemos.
Sim, a forma de proteção, isso é egoísmo.
Se defender.
Se defender, mas é um egoísmo que a pessoa está passando para o outro uma preocupação, e o outro, na verdade, não tem nada a ver com essa preocupação, certo? E mesmo, vou completar o seu raciocínio, mesmo que eu tenha uma preocupação, sim, eu quero conversar com a pessoa sobre a minha preocupação. Se eu vier sorridente, eu vou me ajudar. Por quê? Porque estou ajudando o outro a poder me ajudar. Mas se eu já venho de cara fechada, certo? Carrancudo, com uma expressão... triste, e eu quero que o outro me fale alguma coisa, já não vai sair palavras da boca do outro. Você conseguiu me entender?
Eu acho que não seria a hora, né? Acho que a pessoa deve...
Mas tem muitas vezes que a gente procura outros porque nós temos algum problema, certo? Procura outros porque nós temos um problema. E a gente chega no outro já todo assim, como se diz, encolhido e carrancudo, e a gente já faz que o outro também fique tenso. Se ele queria ou poderia nos dizer alguma coisa, ele já não vai nos dizer, porque a gente não permitiu isso para ele. Entendeu, Moussa? E isso é muito importante, certo? Eu não sei o que a psicologia fala sobre isso, o doutor Henrique não está aqui, mas não importa, de qualquer forma, é uma psicologia muito boa. Nós, quando queremos, você quando quer alguma coisa de alguém, certo? Você vai com cara feia para cima dele? Lógico que não. Por quê? Porque ele não vai te atender. E quando eu quero, por exemplo, um conselho de alguém, eu tô um pouco chateado, mas se eu vou transmitir isso para o outro, o que vai acontecer? Agora vai ter duas pessoas nessa mesma situação. Não é todo mundo que consegue descontrair os tensos. Tem pessoas que têm esta habilidade, que o sujeito está tenso, senta na frente dele e ele consegue
absorver,
não é influenciado, e ele em seguida, com algumas palavras, ele descontrai o outro. Mas tem pessoas que não, que se vai vir um cara tenso e contraído, ele vai me fazer tenso e me vai me fazer contraído. E que eu ganhei com isso? Eu só ganhei deixar uma outra pessoa machucada e não consegui tirar dele nenhum conselho, nenhuma ideia. Eu consegui me expressar? Me parece ser muito coerente. Muito bem. Yud Gimel. Pergunta é como se coloca isso na prática, ok? Mas se a gente não aprende, não estuda, nunca vai colocar na prática. Eu não sei se eu lhes contei, vai que sim, que o Rav Volde Zecher Tzadik Livrachah traz num dos volumes do seu livro que o Rav Avraham Grozhensky Zecher Tzadik Livrachah, que era o sogro dele, trabalhou durante 2 ou 3 anos sobre Seder Panim Yafot, de receber toda a pessoa com semblante. Isso não é de um dia para o outro, certo? Isso é um trabalho, mas a pessoa tem que começar. Como?
Isso.
Explica um pouco para a gente isso.
A pessoa vai entrar em contato contigo.
fica até sorrindo. Conhecer a pessoa que vai ouvir.
Lógico.
Então, o exército falou que influenciar ele é uma cara. Se ele vai estar no serviço do senhor, vai influenciar ele muito por favor.
Então, porque se a gente usa essa técnica por que a gente não vai usar isso entre nós, os nossos amigos, as pessoas que a gente convive com eles? Imagine vocês, um marido que entra todos os dias carrancudo em casa. Qual é a resposta que ele vai ter? Ele vai ter outra carrancuda na frente dele. Mairvano, o que nós ganhamos? Se ele entra em casa descontraído, sorridente, oh, a mulher dá um respiro. Porra, sem voz e pimenta, cara. Até que enfim. Vocês estão rindo, mas vocês têm que rir quando chegar em casa, não aqui.
Ela tem que contar uma piada. Ela precisa também contar uma piada pra gente.
Se for só assim, é triste. Se a nossa simcha e o nosso sever panini a foto depende de uma piada, nós estamos muito mal. Eu não sei se ela vai ouvir.
Ela só desfilar também. Então, quando o nome dela, o cara pensa e tudo. Você está também com o sever panini?
Boa pergunta. Nunca pensei sobre isso. A gente fica carrancudo? Tenso? Procura um pouco. Tem muitos livros sobre tirar.
O que eu posso lhe dizer é que o Alexandre Moraes claramente
que apesar que a pessoa tem que balançar na fila, porque está escrito Karatz Motai Tomar na Hashem, em relação a Amidah e Mahloket se balança ou não, mas no resto da fila tem uma questão de Karatz Motai Tomar na Hashem, escreve no Instagram textualmente para a pessoa não fazer gestos Meshunim. Gestos estranhos e esquisitos. Isso está escrito no coração, no Mishnah Berurah. Me lembrei. Então, está respondendo que, na verdade, não há por que fazer na fila gestos estranhos que chame a atenção das pessoas.
As pessoas, quando viram o cara fazer assim, você acha que com fervor, né?
Pode ser. Por isso que eu não quis falar nada, certo? Por isso que eu não quis dizer nada. Pode ser que a pessoa, de fato,
eu ouvi pessoas,
muito bem. Está vendo? Depende como a pessoa interpreta, como a pessoa que é melhor. Muito bem. Estamos uma Mishnah hoje. Estamos aonde agora? Yud Gimel. Rabi Akiva Omer. Oh. Voltamos agora para as piadas, Ariel. Sechok Vekalut Rosh. Pouco siso, pouca seriedade. Schok. Schok é o contrário. Não é alegria. É uma alegria provocada por coisas tolas e imbecis. Vekalutros. E falta de seriedade. Margilim et adam le'erva. Habituam a pessoa a pecados graves, erva, bartenura, não tem. Masoret, seyag la Torah. Masoret é aquilo que nós recebemos desde Moshe Rabenu, Moshe Kibel Torah Misinai, Misara de Yoshua, Yoshua Iskenim, Iskenim Nevi'im, Nevi'im Esor, Anshe Knesset Agdola, e de Chacham e Chacham, a Masoret que a gente recebe, diz o Rabi Akiva, que é Siag la Torah. Diz o Bartenura, a Masoret que Masluano Chachamim, a Masoret que os nossos Chachamim nos transmitiram, Bechaserot ve Yeterot se Batorah. Em palavras na Torá que estão escritas sem ou com vav, por exemplo. Sukkah, um exemplo típico. Tem vezes que está escrito com vav, tem vezes que está escrito sem vav. E tudo isso tem um motivo. Disso a gente aprende alguma halakha, hemgeder behizuk a Torah sebichtav. Isso é um fortalecimento para a Torá escrita. Shear yedehem anu mevinim kama mitzvot ech yasu otam. Por intermédio dessa masoret, que se escreve com vav ou sem vav, com yud ou sem yud, nós aprendemos algumas halakhot, algumas mitzvot como devem ser cumpridas. E trará alguns exemplos. Como basukot, basukot, basukot. Uma vez descrito em Torá três vezes. Basukot, uma vez com vav e duas vezes sem vav. Disso se aprendeu que a sukká é suficiente para ela três paredes, sendo duas completas e uma apenas com tefa e com surata peta. Shnaim haserim ve'ehad male. Duas vezes tem sukkot sem vav e uma vez com vav. Shememenu anu lemedim le'achshir sukká be'shalosh tefanot. Disso a gente aprende que a sukká é kshera com três paredes. Vekegon. Outro exemplo. Moade Hashem asher tikreu otam. Otam está escrito sem vav. Shenichtav haser bishlosha mekomot. Em três vezes na Torá está escrito tikreu otam bemoadam. Três vezes o otam está sem vav. Leramed, para nos ensinar. Atem afilu shogegim. Atem afilu mezidim. Atem afilu mutim. Quer dizer o seguinte. Ele moade Hashem asher tikreu otam. A Kadosh Baruch Hu entregou na mão de Am Israel, na mão do Beit Din, estipular as datas dos moadim. Dependendo do que? Da lua. Em vez de estar escrito otam, asher tikreu otam, com vav, está escrito asher tikreu otam sem vav, que dá para ler também o que? Atem. Vocês é que vão determinar a data. Como vocês vão determinar? Por intermédio da lua. E aí a Gemara veio e disse, como está escrito três vezes, a gente creu otam sem vav, é aceito isto pela Torá, inclusive se vocês fizeram isso de uma forma involuntária, um erro involuntário, um erro proposital ou inclusive um erro. Nem proposital, nem voluntário, mas é um erro, mut'im. E, então, por isso que disse Rabi Akiva que Masoret Seyag la Torah.
Mishnah Yudinet. No meio da Mishnah, nós já tínhamos estudado ontem que Rabi Akiva disse Sehok veklalud rosh mangidim la erva, e estudamos que Masoret Seyag la Torah. O terceiro item de Rabi Akiva é Ma'asrot siyag la'osher. Chachamim disseram sobre o pasuk em Parashat Re'eh, Aser te'aser, Aser kedei shetit asher. Separe os 10% de sua renda líquida e com isso você vai enriquecer. É isso que Chachamim aqui, Rabi Akiva, mais precisamente disse, que ma'asrot siyag la'osher. Nedarim siyag la perishut. Quando a pessoa quer se abster de alguma coisa do olam hazeh, e abster-se das coisas do olam hazeh, mesmo aquelas que são permitidas, é uma ma'ala, é um nível. Porque Chachamim disseram que doshim tiyu kadeshet atzmecha bamutar lecha, santifique-se mesmo naquilo que lhe é permitido. E muitas vezes, quando a pessoa quer se abster de alguma coisa do Olam Hazeh, lhe é difícil fazê-lo. Então, se ele fizer um never, se ele fizer uma promessa, essa promessa cerca ele para que ele não transgrida o que ele quer eventualmente se abster. Apesar que nossos Chachamim recomendam de uma forma geral da pessoa não fazer nenhum tipo de neder. Mas se a pessoa percebe que para que ele possa se cercar, para que ele possa se elevar, é necessário isso, veio Rabi Akiva e disse que nedarim siyag la prishut. Agora termina Rabi Akiva dizendo siyag la chokma shetika. Um cerco para a chokma é o silêncio. E daqui a pouco nós vamos ver que Rabbeinu Ovadia Mibartenura nos traz um passuk de Mishlei do Shlomo HaMelech para nos explicar o porquê que Siag la Chokhmah é explicado. Vamos agora para o Bartenura de Bura Mathil, Ma'asrot Siag la Osher. Aser te aser, aser bishvil sedit aser, conforme citado anteriormente, Pasuk este se encontra em Parashat Re'e, quando caem os últimos Yamim Tovim, seja de Pesach, seja de Shmini Atzeret, de Sukkot, seja Shavuot, o segundo dia em Shabbat, nós começamos por intermédio desta leitura, Aser Te'aser. Quando eles caem em Behor, a gente começa um trecho depois, Kol HaBehor. Nedarim Siag Befrishut, Bisman She'adam Mathil Befrishut. A pessoa começou um caminho de abstenção. O Mitiare Shelo Ya'avor, ele teme não puder se sustentar neste nível. Mekaber Alav Venashon Neder Shelo Ya'asekam Rekah. Ele recebe sobre si, numa linguagem de promessa, em não fazer isto ou aquilo. E com isso se torna mais fácil ele vencer seu Yetzer Hara. Siag la Chokhmah Shetikah, disse Rabi Akiva. Bartenura explica isso dizendo o seguinte: Bame Anan Kaimina. Pergunta o Bartenura, que tipo de silêncio nós estamos falando? Se é silêncio do estudo da Torá, está escrito Vea Gita Boyomam Valaira, foi estudado em noite, então não tem sentido de ficarmos quietos no Divrei Torá. Se é ficarmos quietos, silenciar em coisas proibidas como Lashon Hara e Rechilut, isso é óbvio, é proibido pela Torá. Então que tipo de silêncio está se falando? Esta é a pergunta que faz aqui o Bartenura, ou melhor, a colocação que ele faz, pergunta Bame Anan Kaimina, que tipo de silêncio nós estamos nos referindo? E Beshtikame Divrei Torá, se é o silêncio de Divrei Torá, não tem lógica. Arekvar Ktiv Ve'agita Boyomam V'laila, está escrito na Torá, que nós temos que estudar a Torá dia e noite. Ve'i Beshtikame Rechilut Ve'lashon Hara Uklala, se é o silêncio de coisas proibidas, como Lashon Hara e etc., de Oraita Ninhu, eles são proibidos pela Torá. O que veio Rabi Akiva e diz? Que é Siag. Está se tratando aqui de uma forma específica de conversas entre amigos que são reshut, que são opcionais, não são nem mitzvah e não são nem pecado. É isso que a Rabi Akiva disse, que mesmo nessas conversas, que elas são reshut, elas são opcionais, elas não são proibidas, mesmo assim, a pessoa deve diminuir. Ve'alehem amar Shlomo, e sobre esse tipo de conversa disse Shlomo HaMelech no Mishlei, gam evil maharish, quando um imbecil, um tolo, silencia, hachar mechashev, todo mundo pensa que ele é um sujeito inteligente. Repito a Mishnah Yud Gimel. Rabbi Akiva Omer, sehok ve'kalutros Margirim le'erva, a falta de seriedade leva a pessoa a consequências graves como a erva. Masoret siag la Torá, como nós estudamos ontem, pensito na Torá, três vezes basukot, duas vezes sem vav, uma vez com vav, e a gente estuda disso, que uma suká ela é kshera com três paredes, não precisa de uma quarta parede para ser kshera. Maasrot siag la osher, uma pessoa que tira maasrot, separa dos seus vencimentos o dízimo, isto é um siag para que ele enriqueça, como está escrito, aser de aser, aser bishvitzet et asher. Siag nedarim, siag la prishut, quando a pessoa quer se abster de coisas permitidas, como dissemos anteriormente, que isto também é um nível que do shintiu. Se ele tem dificuldade com isso, se ele fizer neder, ele vai vencer com maior facilidade seu Yetzer Hara. E se Agla Chokhmah Shtikah, o silêncio, ele é muito importante para a sabedoria, e está se falando aqui de um silêncio opcional, permitido, facultativo, que mesmo nele é necessário que a pessoa diminua. Pois não, Isaac?
Falou, nos alunos, se acontece esse caso, do Siag la Chokhmah,
como? Sim.
Não é mesmo, né? Por exemplo, você falou dos olhos na semana passada. Você faz um negócio dos olhos, mas se abre a gente...
Não, porque sobre coisas que são proibidas pela Torá, a pessoa já fez o Neder Mushbava Omed Mehar Sinai. Ele já jurou no Har Sinai, quando a gente recebeu a Torá, que ele não vai transgredir-nos. Lá tem que fazer outro cerco, certo? Pois não, sim.
Ele vai fazer
o
juramento da conversa fiada que ele tem com ele.
Não juramento, ele vai fazer Neder. E de agora em diante eu vou
diminuir.
Eu vou me abster disto, certo? Porque na verdade, se a gente for refletir de uma forma serena, essas conversas todas, elas começam aparentemente permitidas e elas vão para um campo totalmente negativo, que é falar sobre as outras pessoas. Não há uma conversa que começa com Davar HaReshut, a priori conversas permitidas, que elas não chegam até coisas simplesmente proibidas pela Torá. Ou se fala sobre alguém, ou se comenta sobre alguém, ou se diz, ah, esse aí, eu sei quem ele é, coisa do gênero, que acaba tendo ou Lashon Hará, ou Avak Lashon Hará, ou coisa do gênero.
Tem gente...
Mas essa é uma coisa
sim.
Do ser humano.
Veja o que ele escreveu. Por favor, leia comigo o Bartenura. Se Yesh Lola Adam, a primeira linha das pequenas, não é igual ao nosso texto, não faz mal. Se Yesh Lola Adam Lema'et Adibur Bahem, Kol Ma She'efshar, tudo que puder. Por quê? Porque sempre acaba indo para um caminho indesejado e um caminho proibido, certo?
Então, por exemplo, tem pessoas conversando comigo, seus, eu ainda estou sentar com eles.
Sim, a não ser que seja uma coisa necessária para o meu trabalho, para as minhas coisas, isso ninguém proíbe.
Estou no meu trabalho, mas depois é de Reshut.
Como?
Estou no meu trabalho. Não é assunto sobre o meu trabalho. Assunto do meu trabalho é.
Isso é permitido, isso é permitido, isso é necessário, lógico. É, são as conversas que, na verdade, fúteis, banais e inúteis. Mesmo que elas não sejam proibidas, Rabi Akiva está recomendando que se haja Chokhmá Shetika. Mishnah Yud Dalet. Hu Haya Omer. Rabi Akiva segue dizendo: Habib Adam Senivra Betzenem. A Kadosh Baruch Hu mostrou para o ser humano uma Habibut, um apreço especial por ter criado ele Betzelem Elohim, com a imagem espiritual divina de Hashem. Hiba Yeterah Nodat Lo Senivra Betzelem. Um apreço muito especial Hashem mostra para o ser humano por ter criado ele Betzelem Elohim. Sheneemar ki Betzelem Elohim asa et ha'adam. Segue Rabi Akiva dizendo, isso de uma forma geral sobre todos os seres humanos. Sim? Porque ki Betzelem Elohim asa et ha'adam, isto antes da Torá ter sido dada, e ainda numa questão de Benenoa ainda. Agora, que apreço especial, o mais especial ainda, a Kadosh Baruch Hu demonstrou para o seu povo, Havivim Israel, Shenikreu Banim Lamakom, Banim Atem LaHashem Elokechem, Hashem nos chama de filhos. Hiba Yeterah Nodat Lahem Shenikreu Banim Lamakom, diz Rabi Akiva, é um apreço muito especial que a Kadosh Baruch Hu demonstra para nós, Am Israel, de nos chamar de seus filhos, Sheneemar, Banim Atem LaHashem Elokechem. Havivim Israel, ainda, um passo a mais da Havivut que a Kadosh Baruch Hu tem pelo Am Israel, Shenatan Lahem Keli Hemda. A Kadosh Baruch Hu deu para Am Israel um utensílio valioso, que é a sua Torá. Hiba Yeterah Nodat Lahem Shenatan Lahem Kli Hemda Shebo Nivra Ha'olam. A Torá que por intermédio dela Kadosh Baruch Hu se fixou, se orientou que viajou para poder criar o mundo. Istakel Be'oraita Ubara Alma. Hashem olhou a Torá e com isso ele criou o mundo. Sheneemar Ki Lekach Tov Natati Lachem Torati Alta Azul. O Bartenura nos diz o seguinte: Hiba Yeterah Nodat Lo, Ramban Piresh, Heba Yeterah, Hera HaKadosh Baruch Hu LaAdam. Hashem mostrou para o ser humano esta habibut, este apreço. Se odiou e amá-lo, Hashem comunicou para o homem, dizendo a ele, Re'eshe Beraticha Betzenem, veja que eu te criei com Tzelem Elohim, She'ameitiv lahavero umodi'o atová she'asaimo. Preste bem atenção sobre esta batenura. Uma pessoa que faz um favor, faz um bem com o próximo, e ele não se restringe apenas a fazer o bem, ele comunica para ele também. Mar'ehi ba'yetera yoter mishilu hetiv imo ve'eno hashuv ve'onav le'odio atavá she'asa imo. Rabam tem uma ideia, vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouco. O Rambam tem uma ideia de que quando uma pessoa faz um bem com o próximo, quando ele avisa ele, este bem, ele é um bem feito. Por quê? Porque ele também se incomodou, fora o fato de fazer o bem com o próximo, em também comunicá-lo. Isso a gente aprende do próprio Akadosh Baruch Hu. Em Masechet Shabbat, todo mundo sabe, está escrito, que quando Hashem queria dar o Shabbat para Am Israel, disse para Moshe Rabbeinu que eu tenho mataná genuzá, um presente que está nos meus tesouros, que eu quero dar para o Am Israel, lech vehodi'am, vá e comunique eles. Como ela tem lá de um sobre isso, se é sobre o Shabbat, sobre o Sahar do Shabbat, não é o caso agora. E de lá Agmará chega à conclusão que quando uma pessoa faz um bem com um filho de alguém, para ele também sinalizar na própria criança o bem que ele fez para ele, por exemplo, deu para ele chocolate, deixa o chocolate derreter um pouco. Estou trazendo um exemplo similar ao que Agmará traz, tá? Podemos depois trazer um outro exemplo. Deixa derreter um pouco o chocolate, passa um pouquinho na testa do menino ou nos lábios aqui do lado. O menino vai chegar em casa e a mãe vai perguntar, filho, quem foi que te deu chocolate? Aí então ele vai dizer, foi o Luciano que me deu chocolate. E aí então a fraternidade entre os pais desse menino com quem deu para eles esse presente, ela cresce e aumenta. O mesmo raciocínio Rashi traz em Megilat Esther sobre o conceito de Matanot Ish L'Re'ehu, o porquê que se troca presentes de alimentos, lá no caso específico em Purim é alimentos, entre as pessoas. Rashi diz que também para aumentar a fraternidade e o convívio positivo entre as pessoas. E por isso que até hoje, todo mundo que manda um presente para alguém, não manda esse presente anônimo, ele põe um cartão. Ele não é que ele quer aparecer e quer mostrar para ele. Pelo contrário, isto faz que nafshit, as pessoas se vinculem um com o outro. Olha como ele me considerou, ele vai, outro vai passar a considerar ele. Olha como ele gosta dos meus filhos, o outro também vai gostar dos filhos do outro. E assim cresce a amizade, a ahavá entre as pessoas. Mais um minutinho só. Isto o Rambam nos explicou, doutor Henrique. Agora, diz o Rabbeinu Ovadia Bar Tenura uma outra explicação. O que significa isso que Hashem mostrou uma habibut maior para o ser humano? Uma coisa clara, evidente. Se não bilvad ahava mesuter etayor amakom baruchu ima adam, não era apenas um amor oculto que Hashem tinha com o ser humano, ela af hibag eluyavi idua lakol, é um apreço, uma habibut que todo mundo vê, que o quê? Que ele foi criado, Betzelem Elohim, Sheneemar, ponto. Pois não, doutor Henrique?
Não, para mim era claro, mas o bem a gente faz em silêncio.
Como?
O bem a gente faz em silêncio.
Sim, mas existe dentro deste conceito do bem, de que as pessoas saibam que nós queremos o bem delas. Isso é muito importante. Sim? O senhor de agora em diante, se prestar atenção, vai ver, o senhor como um bom psicólogo, vai perceber o quanto é importante que as pessoas, nafshit, emocionalmente, sintam o quanto o outro está me considerando. Me permitam, olhem um instante no Ikartos Fotion Tov Mendalev. Haviv Adam, está escrito que o Adam foi criado be Havivut, porque foi criado be Tzelem Elohim. Diz o Ikartos Fotion Tov, Lachem, já que ele foi criado, Hashem fez com ele essa Havivut, teve esse apreço com ele, Lachem, mutar alav lasot retzon kono, recai sobre o ser humano uma responsabilidade de fazer o que Hashem ordena. Porque se Hashem é tão bom com a gente, Hashem nos mostrou a sua Havivut, isso automaticamente nos vincula, nos obriga a fazer o que Hashem nos ordena. Segue o Ikartos Svot Yom Tov dizendo, Ubchol Adam Amar Rabi Akiva. Essa questão que o ser humano foi criado, Betzelem, é sobre todos os homens de uma forma geral. Como Shehu Harayash Mimenu Revi, שונאמר לבני נוח ולא לבני ישראל לבדם הראיה זו פסוק כי בצלם אלוקים עשה את האדם כי אדם העשי נועה רעם ישראל את עוד ההומנידדי ועיין תוספות יום טוב שהאריך אגור וסגונדו איתן דירבי עקיבא כי נועה סומוס וספידוס די השם מוסטרו פרנוס ומחביבות ספסיהו. E uma Havivut ainda mais especial que Hashem nos deu, a Torá. Diz agora o Ikartos Fot Yom Tov no Memhei, que ele Hemda, e a Torá, Shenikret, Hemda, Sheneemar, Torat Hashem Temimá, Vuchiv Batre, logo em seguida está escrito, Anehematim Mizahavu Mipaz. As palavras da Torá são agradáveis e boas mais do que inclusive o ouro. Terminou dizendo Rabi Akiva, trazendo o pasuk, vamos voltar para o Bartenura, Sheneemar ki lekach tov natati lachem, Torati al ta'azovu. Sheneemar ki lekach tov, kol ma'ase bereshit sheneemar bo vayar Elohim ki tov. Tudo que tiver escrito na criação, nos primeiros psukim de Parashat Bereshit, vayar Elohim ki tov, Hashem viu o que ele fez, que é bom. Lo nivra ela bishvil a Torá. Tudo isso foi criado por causa da Torá. Shenikret lekach. Lekach é uma aquisição. Como de at amer, ya'arof kamatar lichi. Me permitam ler de novo a Mishnah Yudalet. O Aya Omer, Rabi Akiva, Haviv Adam shenivra betzelem. E aqui Rabi Akiva falou sobre toda a humanidade. Hiba yeterano da'at lo. שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. Esse é o primeiro item. Havivim Israel, שנקראים בנים למקום. הקדוש ברוך הוא מוסטרו uma Havivut especial para עם ישראל, que chamou eles de seus filhos, שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. Ainda uma Havivut maior, fora de que Hashem nos chamou de banim, nos deu o de mais importante que existe, que é a Torá, e o que seria de nós sem ela. Havivim Israel, Shenitan Lahem Kli Hemda, a Torá é chamada um utensílio valioso, querido. Hiba Yeteran Odat Lahem Shenitan Lahem Kli Hemda, Shebon Ivraha Olam, a Torá que por intermédio dela, que viatola, Kadosh Baruch Hu se orientou para criar o mundo, Sheneemar, que le kaftor natati lachem, Torati al ta'azov. Mishnah Tetvav. Hakol Tzafui. Na verdade, sobre Hakol Tzafui, Bartenura traz dois perushim. Vamos direto neles. Hakol Tzafui. Kol ma she Adam ose behadre hadalim, galui lefana. Tudo que a pessoa faz, nos esconderijos mais. Por mais que a pessoa esteja escondida, galui lefanav, perante a Kadosh Baruch Hu, não há como omitir isto. Depois, mais tarde, Bartenura vai trazer o perush do Rambam, que não vai dar tempo de nós analisarmos ele com todos os seus pormenores, que a kol tzafui, que Hashem sabe de antemão tudo o que a pessoa vai fazer. E isto não entra em conflito de maneira nenhuma, como o Rambam vai nos explicar, nós vamos ver isso aqui hoje com Hashem, o conceito básico de livre-arbítrio. Mas vamos seguir agora o raciocínio do Bartenura. Hakol Tzafui, que significa que tudo que o ser humano faz mesmo nos lugares mais escondidos, ele é claro e evidente perante a gente. Vareshut netuná, a pessoa tem a licença de fazer o que quiser, porque ele tem o livre arbítrio. O batô haolam nidon, a Deus Baruch Hu gostaria de julgar as pessoas de midat arahamim, ou melhor, julga as pessoas de midat arahamim. Hashem tem tolerância com as pessoas. O batô haolam nidon. Veakol lefi rov ha-maase, isso também tem alguns perusim, veremos isso bezrat Hashem no Bartenura. Hakol tzafui, tedvav, Rabbeinu Obadiah Bartenura, kol ma she'adam oseh b'chadrei chadarim galui lefanav, esse é o primeiro perus sobre Hakol tzafui. Varesut netuná beyadó shel adam la'asot tov vará, está na mão da pessoa escolher entre o bem e o mal, que dichtiv, re'e natati lefanecha hayom et ha'chayim ve'et ha'mavet, e Hashem recomenda, u'bacharta b'chayim, Hashem nos recomenda, como um bom pai, que nós escolhermos o caminho correto. Ubtu ba'olam nidon, ou melhor, ubtu ba'olam nidon, demidat ha'rachamim, Hashem é misericordioso com as pessoas, mas mesmo assim, diz o Rabbeinu Obadiah Bartenura, seguindo o raciocínio dessa Mishnah, que nem todo mundo acaba gozando de uma forma igual da característica de misericórdia de Hashem. Por quê? Depende das atitudes de cada um. Uns merecem uma misericórdia maior e outros uma misericórdia menor. A pessoa que se comporta com a Kadosh Baruch Hu, com Ma'asim Tovim, com bastante Ma'asim Tovim, então o Rahamim de Hashem com ele também é assim. Ve'amam'id de Ma'asim Tovim e Ma'asim lo berahamim. Esse que também diminui de boas atitudes, Kadosh Baruch Hu diminui também da sua misericórdia. Tudo é lefim ha-ma'aseh. Agora diz o Rabbeinu Obadiah Bartenura, perush aher. A pessoa é julgada de acordo com suas atitudes. Se quando colocam na balança, como a gente estuda em Halachot Teshuvah, que a Kadosh Baruch Hu nos julga e coloca nossas atitudes na balança, se a balança do lado positivo tender, mas então a pessoa é zakai. Imrov avonot hayav. Verambam pires. Nós temos que parar aqui, mas os senhores vão me lembrar Bezat Hashem, que no próximo shiur nós temos que ler este Rambam, que é muito importante, e citarmos o que está escrito no Rambam e no Ra'avad em Halakot Teshuvah, para podermos entender este assunto melhor.
Azar, muito obrigado, pessoal.